UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A 4 horas e 35 minutos, Michele Bruck. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Nosso ouvinte deve estar ansioso pela entrevista, não é?
Poxa,
que hoje, 4h30.
Foi um dia atípico, digamos
então,
assim.
Então vamos lá, mas vai valer a pena.
Por falar nisso, eu queria te perguntar, e também ao nosso caro ouvinte, se vocês já se imaginaram indo para o espaço com toda aquela vestimenta, equipamentos de um astronauta?
Vou te falar que quando eu era pequeno eu pensava muito nisso, depois foi parando.
Pois é, volte a pensar, porque essa situação está para acontecer. Ser com o brasiliense Pedro Neme, ele que tem 23 anos, passou aí em 2013 no concurso da companhia aérea KLM para participar de um voo espacial.
Olha só, e a gente conversa agora com um estudante de engenharia elétrica da UNB, o Pedro Neme. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Michele.
Boa tarde a todos.
Tudo jóia, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Pedro, olha, essa primeira pergunta é parecida com a que a Michelle fez para mim. Você sempre imaginou aí, se imaginou indo para o espaço? Sempre teve vontade de ir para o espaço?
Não, acho que toda criança, né, já teve vontade de ir para o espaço. Mas assim como você, Felipe, a minha vontade ela foi parando com o tempo, foram aparecendo outras coisas, e aí essas outras coisas me chamaram a atenção. Mas agora, felizmente, essa vontade, né, essa coisa voltou inesperadamente através desse concurso. E eu acho que vai ser sensacional, vai ser uma experiência de outro mundo.
E como que você chegou nesse concurso? Como é que foram as etapas para participar desse voo?
Então, o concurso ele era bem simples. Eu estava assistindo a um vídeo no YouTube e aí eu vi uma propaganda antes. Então, eu vi eles fazendo esse concurso para eles iam sortear uma viagem espacial. Na verdade, não era bem um sorteio, né? Eles iam soltar um balão de hélio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. E esse balão ia subir e aí você tinha que adivinhar o ponto de ele estourar lá em cima, na altitude máxima dele. Tanto a altitude quanto a latitude e a longitude, todas as coordenadas. E aí eu resolvi entrar, participar, dei o meu palpite. E infelizmente eu ganhei o prêmio, eram 130 mil participantes de todo mundo, e eu errei por 14 quilômetros, foi o menor erro que teve, então eu ganhei o prêmio.
Você já tinha feito um cálculo parecido com esse? Já tinha experiência com esse tipo de cálculo? Como é que foi chegar nesse número aí?
Em 2012, no ano anterior, eu tinha ido pelo programa Ciência Sem Fronteiras para trabalhar na NASA, no Goddard Space Flight Center, em Greenbelt, Maryland. E aí eu trabalhei com balões de alta altitude lá, durante 9 meses, e isso de certa forma me ajudou, sim. Depois o presidente da Agência Espacial Brasileira tem conversado comigo e me dito que esse faro para você ter uma noção de onde as coisas vão acontecer, ele é bem típico, assim, de pessoas da área, né? Então, de certa forma me ajudou bastante. Mas eles não divulgaram nenhuma informação sobre o balão. Então, não tinha exatamente como você calcular o ponto exato onde ia acontecer.
Uhum. E como vai ser essa viagem? Ela está marcada para quando?
A viagem não está marcada exatamente ainda, por causa do período de testes. Então, a aeronave Lynx, a espaçonave, ela está sendo feita lá no deserto de Mojave, na Califórnia. E ela precisa passar pelo período de teste no segundo semestre desse ano. Vão ser 3 pilotos de teste. Eu tive a oportunidade de conhecer esses 3 pilotos. E eles vão fazer testes incrementais até realizar voo espacial mesmo, até ultrapassar a marca de 100 km de altitude. E depois disso vai começar a ser divulgadas as datas de cada participante do voo.
Bacana. E qual que vai ser a sua missão, entre aspas, nesse voo? Você tem uma missão aí?
Tenho. Então, durante esse voo, eu vou ter a felicidade de estar conduzindo um experimento, né, para a Agência Espacial Brasileira, através do programa Microgravidade. Então, estudantes da educação básica do Brasil, junto com a universidade, vão poder submeter propostas de experimento através do site do programa. E essas propostas podem ser submetidas até dia 27 de abril desse mês. E eu vou estar levando um dispositivo que vai medir os efeitos fisiológicos do voo. E eu sou uma pessoa que não está muito acostumada a estar submetida a todas essas acelerações que eu vou estar durante o voo. E justamente para poder saber como é uma pessoa comum fazendo isso, quais são os efeitos e as dificuldades de uma pessoa comum fazer um voo espacial. mais ou menos esse o objetivo do experimento.
Maravilha, são 4 horas e 39 minutos, estamos conversando aí com o Pedro Neme, ele que é estudante de engenharia elétrica na UNB, aqui no Expresso 104,5. Pedro, quais são os treinamentos que você terá ou já teve que fazer para sair da Terra?
Uhum. Então, eu já realizei 2 treinamentos, um deles na Filadélfia, no NASA Center, que foi a centrífuga, é o que eu acho que as pessoas mais conhecem no treinamento espacial. E o segundo que eu realizei foi no IMAI, no Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, junto com o Esquadrão de Caça da FAB, lá no Rio. Então, o primeiro treinamento na centrífuga ele foi bem surpreendente, porque eu não tinha noção exatamente como eram essas forças atuando no corpo, quais eram os efeitos fisiológicos disso. E esse treinamento me deu bastante noção sobre isso, como... quais exercícios eu tenho que fazer durante a exposição, essas acelerações, foi muito interessante. E depois, o treinamento no IMAI, eu fiz a cadeira de assento ejetável, câmara de altitude e desorientação espacial na cadeira de Barani. São as mesmas atividades que os pilotos de caça da Força Aérea Brasileira realizam também.
Bacana, e qual que é a sensação aí? Você mesmo falou que é uma pessoa, digamos assim, comum, que não está acostumado com essas acelerações, essas mudanças de gravidade e tal. Uhum. Quais são as sensações aí? Teve alguma que era muito, muito ruim, muito diferente? Dá para descrever?
São diferentes, assim. Eu acho que o treinamento ele é bem desgastante, ele é bem intenso, principalmente o da centrífuga. No final do dia você fica exausto, mas... todos eles, eu estou aprendendo muito durante os treinamentos, então isso traz uma coisa de querer conhecer mais e querer realizar os treinamentos com mais vontade, mais afinco. Então acho que nenhum deles teve um resultado ruim, uma coisa mais negativa que ficou, mas como eu estou aprendendo muito com eles, todos eles me deixaram com uma impressão muito boa, me deixaram muito mais confiante para realizar o voo.
Pedro, você falou que já trabalhou na NASA, você já tinha, além desse trabalho, feito outros na área aeroespacial, se sim, quais?
E quais atividades você tinha na NASA também?
Uhum. Então, tudo começou, na verdade, em 2011, quando eu fui fazer um curso de inverno no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos. É um curso de umas 3 semanas, mais ou menos, onde eles falam sobre, abrangem vários aspectos das atividades espaciais. Desde meteorologia até softwares para satélites, tudo isso. É um curso muito interessante. E depois, em 2012, surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer esse estágio na NASA. E as minhas atividades lá eram como de qualquer outro estagiário, né? Então, eu trabalhava num projeto de balão de alta altitude, que era basicamente um telescópio que ia acoplado num balão. Ele subia até 30 km de altitude. E de lá ele fazia imagens... dos planetas, estrelas, enfim. Então, e obtinha dados para os astrônomos usarem aqui na Terra, para descobrirem novos planetas, exoplanetas, tudo isso.
E no futuro, Pedro, você pretende continuar nessa área?
Sim. Eu pretendo continuar nessa área, pretendo ajudar no Programa Espacial Brasileiro. Então, hoje eu sou bolsista da Agência Espacial Brasileira. E eu vejo que o Programa Espacial ele tem diversos desafios, sobre diversos aspectos, político, de orçamento, de várias coisas. E eu quero, sim, continuar ajudando nessa área, porque eu acho que a sociedade brasileira ela deve ter um retorno dessa área que hoje ela ainda não tem. Então, eu quero trazer todos os benefícios para a sociedade brasileira que eu vi lá nos Estados Unidos. Eu quero ver eles aplicados aqui no Brasil agora.
Bom, para quem não está muito por dentro disso, às vezes tem muito essa visão do astronauta como a gente vê quando criança, né, como um aventureiro ali do espaço e tal. Quais seriam esses benefícios do programa espacial para a população, para aproximar aí do público, uhum, a ideia?
Então, basicamente você tem benefícios na área de meteorologia, você tem uma meteorologia mais precisa nas suas determinações. Você pode ter, por exemplo, sistemas de satélite que vão disparar alarmes em zonas, por exemplo, que são monitoradas por enchente, ou então zonas que têm deslizamento de terra. Você pode ter satélites que vão estar monitorando a umidade do solo, para ver se aquele solo está mais propenso a ter um deslizamento ou não. É, tudo isso acaba impactando na vida diretamente, porque você acaba salvando a vida das pessoas por causa dessas informações. Então, são informações muito importantes para o dia a dia das pessoas, e que a gente ainda não tem hoje no Brasil.
Certo, Pedro. Parabéns aí por ter ganhado o concurso, né? E boa sorte na viagem ao espaço. Uhum. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Obrigada,
Pedro. Fiquem ligados aí no meu blog também, que estou divulgando as atividades.
Pode falar. Qual é o seu blog?
É espaçonautasemocedilha.wordpress.com. Lá tem todos os descritivos dos meus treinamentos, tudo isso, e dos futuros também.
Certo, Pedro. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado a vocês.
Valeu. Tchau, tchau.
Maravilha, Sartoretto. Então, a gente conversou com o Pedro Neme, ele é estudante de engenharia elétrica da UNB e contou um pouco para a gente sobre sua viagem ao espaço, que está aí para acontecer. Pedro vai conduzir experimentos selecionados pelo programa de microgravidade da AEB, a Agência Espacial Brasileira. Para saber mais sobre esse programa, é só acessar o site www.aeb.gov.br e tem o blog dele.
Exatamente, o espaçonauta.wordpress.com, espaçonauta sem o cedilho, então vira espaconauta, né?
Espaconauta.wordpress.com.
E lembrando também que a inscrição aí de experimentos de microgravidade na Agência Espacial Brasileira tá acabando aí a inscrição. Uhum. É até esse mês, então é só entrar lá no www.aeb.gov.br. Muito bacana aí, boa sorte ao Pedro.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.